Agora
fala, meu. Galera, meu!
Um louco, velho.
E aí, pessoal, bem? Tudo bem? Boa noite.
Boa noite.
Hoje a gente vai começar um Monkey Knight crossover jam session com a galera do Monkey Knight e o pessoal do VSO Sprint. Então vamos lá. Acho que a gente não precisa se apresentar, né? Mas acho que é legal o Vini e o Cerrado se apresentarem e falarem um pouquinho do VSO.
E aí, tudo bom? Eu sou o Ricardo Cerradas, eu sou um dos convidados aí do VSO Sprints. Galera, primeiro, obrigado por ter convidado a gente aí, é um prazer poder fazer essa jam session aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito da hora.
Com cerveja.
Legal, a gente que agradece vocês estão aqui.
Opa, tudo bom? Obrigado aí pelo convite, Ângelo, Williams e Schof. Vamos aí, vamos fazer um pouco dessa bagunça junto aí, vamos ver o que vai dar. E só para responder como que surgiu o VSO, foi uma ideia minha do Cerradas, que a gente percebeu que toda vez que o time de produto lá da Microsoft entregava grandes novas features dentro do produto, a gente percebeu que eles só entregavam uma release notes e não tinha como entregar para o pessoal um tutorial, um vídeo que expressasse essas melhorias e mostrava realmente o benefício de cada uma dessas features. Então, em cima desse gap aí, a gente começou a trabalhar, a gente já está aí uns 8 meses no ar, está sendo bem interessante.
Legal. Então, o tema de hoje, aproveitando a introdução do Vini, a gente vai falar de Continuous Integration com o... Eu chamo de VSO Studio Online, não gosto de chamar de VSTS, me dá calafrio, me lembro o passado.
Te dá saudade, mas... isso sim.
Então, assim, vamos começar um pouquinho... A gente pode começar falando por que é legal Continuous Integration. Acho que é legal a gente começar e por que a gente precisa disso quando a gente está desenvolvendo aplicativos. Roda a roleta ou... 2, 3... Então vamos lá. Por que é legal eu ter Continuous Integration no meu projeto? Ou integração contínua. Os
caras do VSO Sprints aí.
Vamos lá.
Opa. Acho que as autoridades deveriam...
já vamos começar assim? Então vamos embora. Não, é importante ter integração contínua no projeto por N motivos. A gente consegue listar alguns aí, senão a gente vai tomar todo o tempo da nossa transmissão com isso, né? Mas eu acho que o que resume tudo é para você sempre ter noção de como está indo o teu projeto, né? Como os artefatos dele estão evoluindo, se qual é a saúde, né, dos artefatos que compõem o teu produto, né? Então, integrar continuamente é reunir tudo que está sendo produzido para ver, de uma forma geral, né, em linhas gerais, se aquilo tá saudável, né? Vini, quer complementar?
E também acabar com aquela antiga denominação que só tudo acontece só na minha máquina, só funciona na minha máquina. Vamos entregar, né? Essa é a verdade. Vamos colocar em prática, vamos entender como que está funcionando e colher feedback, verificar se está tudo ok e tirar do nosso mundinho e entregar para os outros. Acho que a gente pode colocar esses itens aí.
Legal.
Eu posso comentar também?
Pode.
A minha visão a respeito disso, como eu, no trabalho a gente julga ser importantíssimo ter uma integração contínua, porque a gente tem um site de vendas, um site que a gente trabalha muito para chegar a ter uma busca orgânica, ter algo bem que chegue aos clientes para gerar venda. Então, várias features a gente precisa liberar de uma forma rápida para o pessoal de produto. Então, o pessoal tem uma ideia, tem algum tipo de insight ou alguma parceria que surge, então a gente precisa sempre liberar isso de uma maneira muito rápida. Se a gente não tivesse se organizado para ter essa integração contínua, de fazer um deploy, de controlar, de mandar para a master já fazer o deploy, já dar um feedback se deu erro ou não, se quebrou o pacote ou não, e depois já fazer a publicação nos servidores que a gente tem, tira um servidor do ar, faz o deploy dele, sobe o servidor do ar, quer dizer, a gente não conseguiria entregar tão rápido as features que a nossa equipe de produto pede. Então, a gente tem a parte técnica de ter tudo isso, garantir a segurança e a qualidade, e tem a parte de produto também que garante que as features vão estar nas mãos do cliente o mais rápido possível. Para mim, essa é uma das melhores coisas de ter uma integração contínua.
Legal. E aí a gente, remendando isso, trazendo isso para o mundo mobile, diferente de um site... a gente pegar um paralelo com o desenvolvimento web, a gente está acostumado, aí o pessoal está acostumado, é muito mais fácil você ter um ambiente de integração contínua, porque você está falando de um aplicativo que tem que ser publicado em um servidor. A gente está falando de mobile, a gente tem um aplicativo que é publicado em uma loja, mas que vai para 400 clientes de uma vez. O web é o contrário. Então, assim, essa entrega de valor, essa agilidade no desenvolvimento, na correção, em agregar funcionalidade pro cliente é muito importante. Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho, a gente falou de integração contínua, acho que é legal a gente falar um pouquinho o que é o Visual Studio Online, ou agora o Visual Studio Teams Service, para quem não conhece. Então, a primeira coisa que acho que dá para a gente falar, é legal, é de graça. Tudo que a gente vai falar aqui, você pode entrar lá e usar sem pagar um centavo. Então, os caras, acho que o pessoal do VSO pode explicar bem rápido o que é o Visual Studio Teams Service para a galera.
Bora.
Quer começar, Cerrados?
Pode ter.
Começa, você que sabe.
Vamos começar esse complemento.
Tá.
O VSTS, né, ele é, na verdade, nada mais é do que o Team Foundation Server como serviço, né, abstração do TFS, produto Team Foundation Server, como serviço em nuvem, né. Ele nasceu com o nome, passou a ser VSO, né, que significa Visual Studio Online, e por conta da confusão, né? O pessoal, quando ouvia falar Visual Studio Online, tava crente que era a ideia. O pessoal falou, pô, vou começar a desenvolver aplicativo sem precisar instalar a ideia na minha máquina, né? O Visual Studio vai estar no browser.
Eu pensei exatamente isso quando ele...
Eu pensei também. Eles falaram, a gente precisa mudar o nome. E aí eles juntaram, que é o produto, né, o produto Visual Studio, ele tem várias vertentes, né, várias perninhas que a gente pode falar aí. E uma das pernas é o produto voltado para time, que na verdade é o TFS, Team Foundation Server, né. E como é essa plataforma como serviço, aí eles compuseram o nome Visual Studio Team Server, né. E aí lá tem todas as ferramentas para cobrir o seu processo de gestão de ciclo de vida de aplicação, né? Que é o Application Lifecycle Management. Completa aí, Vini. Deixa a bola pra você.
E como ele tá colocado como um serviço, já traçando o paralelo que o Cerradas deu sobre o TFS, que é um produto que já tá na... Se eu contei direito aqui, é a sexta versão, que o TFS já... Ele veio, mudou de nome nas três primeiras versões pra quarta, e ele já tá na sexta... Sexta
sétimo.
Versão? Sétimo, isso.
Vocês estão contando o Source Safe também?
Não.
Esse é tipo... Era do dinossauro.
5, 8, 10, 12, 13, 15. E a grande diferença dele é o time de atualização. Por ser um serviço, quem gerencia é a Microsoft, você não tem preocupação de aplicar updates, você não tem preocupação com a sua infra. E só para vocês terem uma ideia, hoje a cada 3 semanas tem uma enxurrada de features novas. Hoje a gente está com uma média de 15 features a cada 3 semanas. E para chegar no, na visão de no TFNC On-Premise, eles fazem um... eles juntam as seis últimas sprints, mais ou menos, essa tem sido a média, o que dá uns 4 meses, e aplicam e lançam um update para você aplicar e fazer e igualar a versão. Aí, de novo, esse gap de versão acontece e depois eles vão juntando. Então, no último TFS 2013, foram lançados 4 grandes updates para igualar a versão, que daí foi para 2015. Mas, basicamente, você sempre está utilizando o que a Microsoft acabou de lançar. Não fica esperando para utilizar aquelas novas features. Isso é a parte bem interessante também.
Legal. Então, assim, para quem quiser conhecer, acho que é visualstudio.com, né?
visualstudio.com.
Pode instalar visualstudio.com, criar uma conta e já sair usando. O legal de a gente falar também é que o VSTS é baseado em 2 tipos de controle de versão. A gente tem o Git.
Isso aí.
Tem o Git e o que não funciona.
Tem o lado bom e o lado...
Maldade.
The Dark Side.
Não.
Quem tem usa o FVC e o que ganhou a guerra, o Git.
Tem lá o Source Safe melhorado e o Git.
Cara, mas é só pra esclarecer pra quem não... quem tá acompanhando, né? Esse lance do Source Safe, ele é curioso, assim. Porque nas primeiras versões do TFS, se você olhasse o ícone lá do Source Control, era o ícone do Source Safe, né? então, assim... Cara, por isso que virou essa polêmica, né? O pessoal falava, não, agora eu vou instalar a nova versão do SourceSafe aqui. Aí instalava o TFS. Nada a ver.
Ah, mas olha.
Só que qual que é a grande diferença entre os dois, né? O SourceSafe, ele era baseado em file system, né? Então, ele escrevia direto num arquivo no disco, né? O TFS, desde a primeira versão, ele era baseado em SQL Server. Então, qual que era a desvantagem do SourceSafe? Perdeu conectividade no meio do check-in, corrompeu a base toda. Você perdeu. Né? Abraços. Agora...
Basicamente, eu tive péssimas experiências com o SourceSafe. Chegou um momento que a gente falava, mano, vamos usar... A gente criou também um controle de versão chamado ScreenSafe. Não sei se você já ouviu falar. Você grita pro cara na ponta, tô usando o arquivo tal! Você controla a versão assim, porque o Source Safe dava mais trabalho do que ajudava,
velho. O corrompimento era bizarro.
Tá. Só pra falar pra quem tá assistindo a gente ao vivo, dá pra mandar pergunta pelo chat lá do lado do vídeo do vídeo no YouTube. E também dá pra mandar pergunta nos canais de ARM e de Xamarin no Slack lá do Brasil.net, beleza?
Boa.
Então, manda no geral também, só tagueia aqui, né, algum da gente aqui que a gente vai lá e responde também. Aberto para todo mundo. Então, assim, para resumir, a gente tem um serviço que é SaaS, Visual Studio na nuvem, o cara não precisa se preocupar com backup, não precisa se preocupar com segurança, é de graça, e eu tenho algum motivo para não usar? Não tem, né?
Até pouco tempo tinha, porque você não... você não tinha algumas features do TFS On-Premise no VSTS. Na verdade, você ainda tem, para ser bem sincero e bem transparente. Por exemplo, existem features que eu não consigo habilitar no VSTS, como portal em SharePoint, eu não consigo usar relatórios do Reporting Services, né? No VSTS eu tenho só a parte de TFS, né? As camadas de reporting e a parte de portal eu ainda não tenho no VSTS. Tá começando a funcionar a parte de relatório integrado ao Power BI, mas ainda está em beta. E portal ainda não, na verdade não há previsão para integrar com o SharePoint Online e nem sequer o Project Online. Então são disclaimers que é bom fazer com relação ao VSTS.
E falando...
Outro ponto que é importante, desculpa, Vinícius, é que assim, a gente fala que é gratuito, mas o pessoal pode explicar mais pra frente. Existe alguns serviços, que aí era legal falar, que você começa a pagar por demanda, né? Vocês conseguiriam falar mais ou menos como é que funciona isso?
Quer falar, Vini?
O Build, que a gente tem um certo uso de horas. E se você quiser... Oi?
Que a gente vai mostrar ele hoje.
É, isso. Boa.
A gente tem... A gente também consegue trabalhar, porque o VSTS tem um build que a gente chama Hosted, que a gente utiliza inclusive máquinas que estão no Azure para fazer compilação. Só que dependendo das características, você ainda não tem tudo lá no Hosted. Então você pode montar uma máquina na sua infra e fazer seu VSTS conectar na sua infra para fazer compilações. E isso, uma característica é que um build dentro da sua infra é gratuito. E a partir do segundo agente de build, você começa a pagar também. É uma característica importante de citar.
Acho que é 60 minutos. O build ele é cobrado por tempo.
Isso, mas o interno é $15 a partir do segundo agente mês. Isso.
Então, se tiver só um agente, eu posso usar ele quanto eu quiser.
É... Isso. E tem o lance do load test também. Isso. Na verdade, você consegue escalar no... Você integra, né? Você conecta o teu VSTS na tua subscription de Azure. E você tem o limite, mas você consegue escalar isso, né? Eu preciso de mais, eu escalo usando os créditos do meu Azure. Tanto para load test quanto para build.
É isso.
E pessoal, outro... uma coisa bem importante de deixar... Mas trazer para o nosso cenário de Xamarin... poxa, eu não tenho Windows, eu quero fazer um build, um host na minha máquina, eu quero usar um Linux, eu quero usar um macOS. Você consegue? Consegue, tem no GitHub, você consegue instalar um agente na sua máquina, é open source inclusive, dentro da sua máquina macOS. Então, por exemplo, a gente fazer uma build de um aplicativo iOS para iPhone ou iPad, a gente precisa de um build instalado esse agente de Mac. E tanto pode ser um Mac in Cloud, que é um serviço que você contrata terceirizado, um macOS para você fazer as suas compilações, quanto pode ser a sua máquina de desenvolvimento. Você consegue, por exemplo, colocar, não é o ideal, óbvio, mas você consegue ter a sua máquina de desenvolvimento ou uma máquina de build específica para isso, um Mac Mini, alguma coisa assim, só instalado o agent, e aí você comita o código no VSO e ele já faz o start, essa máquina, esse agent está conectado com o VSO, ele faz o download do fonte, consegue fazer toda a build a partir desse Mac também, tá? Não fica limitado a fazer isso dentro de Windows.
Boa, bem lembrado, cara. Puta, fantástico.
Legal. E aí, isso é legal porque a gente estava falando de controle de versão, se o cara pode usar Git e fazer o build em uma plataforma no Windows de forma bem simples, né? Tipo, o que a gente está falando aqui não é só para o mundinho Microsoft, é para quem estiver desenvolvendo a app em PHP, em alguma coisa assim, você pode construir, customizar o teu agente lá para fazer o deploy do aplicativo.
Inclusive, Git dentro do VSTS, Team Foundation Server, como é que é? File System, né? O controle de versão do VSTS, do Visual Studio Source Control, isso. Tanto quanto um GitHub. Você também consegue fazer uma build de uma coisa que está no GitHub pública. Tá? Tem como fazer isso também.
Ou de um repositório terceiro, né? De qualquer GitHub na web. Tem mais um ponto sobre licenciamento que eu acho que é o mais importante. Ele é gratuito, o VSTS ele é gratuito até 5 usuários, né? A partir daí, cada usuário tem um custo individual. Então, é bem importante lembrar disso daí.
Mas, por exemplo, se você estiver fazendo build de um projeto open source seu, se você for o único manager, você está fazendo todo o controle pelo GitHub, por exemplo. As pull requests estão todas pelo GitHub, todo o controle, source control está pelo GitHub, pode ter 1 bilhão de usuários fazendo pull request lá, e só tem um usuário gerenciador que de fato tem acesso às builds, e isso é totalmente gratuito.
Exatamente, boa.
E quando a gente fala de preço, geralmente tem que pagar. Monta uma infraestrutura dessa na sua empresa e vê quanto vai sair. Depois avalia o preço de você ter tudo isso na nuvem. Mas quando a gente fala montar, não é simplesmente subir uma máquina, é você ter backup, é você ter 100% de disponibilidade, é você ter uma porção de coisas que...
Então, o peãozinho de infra lá para ficar fazendo gerenciamento das coisas.
Então, acho que a beleza da nuvem tá nisso aí, cara. Você pagar pelo uso, né?
Ainda mais, se você montar um TFS on-premise completo, a gente está falando de, muito provavelmente, SQL Enterprise, porque a gente quer alta disponibilidade, A gente tá falando de no mínimo dois nós de up-tier, que a gente fala, que a gente faz balance entre dois servidores de aplicação. A gente tá falando possivelmente, igual o Cerrado citou, de um SharePoint para fazer a parte de documentação, de sites de projetos. Então a gente está colocando um monte de servidores numa infra aí gigantesca, né? Então é importante citar, fora as pessoas, né? A gente está falando de DBAs, a gente está falando de cara de infra, então a gente tem um custo bem grande aí.
Oi? Verdade.
Energia elétrica, ar-condicionado, na sala de servidores. Cara, isso num mundo perfeito, né? Porque tanto os Cerrados como o Vini podem falar, não sei se o Chope alguém já tem experiência, que você vai lá naquela empresa lá que o cara fala, ah, eu tenho um servidor aqui, TFS, e é a máquina que tá embaixo da mesa do cara lá.
Já instalei uns dois ou três desses.
E aí tá 5 anos lá, ninguém mexe.
É pior aí, quando o cara chega e pergunta se o Azuri tem ar-condicionado, né? Não, já ouvi, cara, tô falando sério.
Sério?
Mas eu não. Cara, eu tô pensando nesse Azuri aí, mas eu queria saber se as máquinas lá têm ar-condicionado. Juro,
beleza,
cara.
Beleza, né, velho?
É sério, dá pra voltar e levantar e ir embora.
Eu já trabalhei em servidor Git que caía se você abrisse a porta com muita força. Se abrir a porta com força demais, a máquina do servidor Git caía.
Não, vocês já pararam pra pensar, não sei se é legal falar, cara, já viram sobre o licenciamento do SQL Server, cara? Quem aqui já
recebeu? Eu nunca vi,
mas...
É por núcleo que você paga.
Por núcleo.
É o núcleo da máquina. Quad core paga mais que o dual core.
Então, só esse custo aí, se você começar a calcular, você já entende o valor, sabe?
E é um negócio que todo mundo pensa, não é seguro a nuvem, ele é mais seguro do que no on-premise lá na tua casa.
É, vou perguntar lá pros caras do Azure se tem segurança na porta, e o medo, se não tiver, a porta é trancada todo dia à noite.
Será que pega fogo lá?
E quando os caras vão embora à noite, né? E à noite quando os caras vão embora, será que tranca a sala?
Tem brigada de incêndio se pegar fogo?
Os caras dão o Windows L pra bloquear a máquina quando
vai entender. Será que os caras travam? Tem que ver se os caras travam a máquina.
Tem senha contra senha? Tem senha contra senha pra entrar no CPD?
Mano do céu, cara.
O Vitor Hugo S. Nunes lá, ele tá cético. Ele perguntou, mas funciona? A gente vai mostrar que funciona.
É, só o desafio pro show, que pergunta dele. Funciona, não. A pergunta dele foi para a afirmação do Chofe, que você pode usar a sua própria máquina como build host. Não é ideal, mas funciona.
Eu acho que... O Chofe, acho que o ideal seria explicar por que, que não é ideal, exatamente.
Ah, sim, claro. Imagina assim, você tem uma build, que é o quê? Uma compilação, nada mais que uma compilação. Imagina que essa compilação depende de uma versão específica do Xamarin. Aí você lá deve, felizão, ou deixa eu instalar essa versão alfa do Xamarin. Aí, obviamente, pode ser que quebre a build dos outros, entendeu? O ideal é que o ambiente seja completamente isolado e separado de qualquer tipo de agente externo. Inclusive, o build agent que roda hosted no Azure é uma máquina zerada com uma configuração, já, claro, ele já tem algumas coisas instaladas, já tem o Visual Studio instalado, já tem um monte de coisa instalada, mas cada vez que você roda a sua build, se você, por exemplo, mandar colocar no c2.barra algum arquivo lá, você nem tem acesso para fazer todas essas coisas, mas enfim, quando você colocar algum arquivo lá, na próxima build que você rodar, aquele arquivo não vai estar lá, tá? A máquina é totalmente zerada.
Legal. Eu tô rindo aqui, Chofe, porque rolou um incremento no Pablo agora, tem ele e o irmão gêmeo dele.
Eu vi isso aí, cara. Pablo, mano. Eu não ia comentar, mas o Pablo foi embora.
Voltou com o gêmeo ainda, né?
Mas porque o homem não chora, ele tá de volta.
Ele tá passando trote pra ele mesmo ali no caso.
A impressão que eu tenho é que ele foi levar... Pablo, você tá ouvindo?
Pode ser.
A impressão que eu tenho é que ele foi levar a mala pra fora.
Nossa.
Nossa, tá continuando, né?
Cadê o trompete 38?
Vamos lá, né?
Então tá. Então assim, pra pessoal entender, a gente pode remendar agora com a parte de desenvolvimento mobile. Como que é o dia-a-dia do desenvolvedor mobile quando ele precisa entregar alguma coisa? quando ele não está usando integração contínua. Basicamente, o cara tem que desenvolver, pegar esse app, empacotar, fazer o upload na mão para a loja e aí esperar aprovar para disponibilizar para o cliente.
E aí é onde mora o perigo, porque se você disponibilizar, você tem o tempo para todos os servidores se sincronizarem e o cara conseguir baixar a atualização. Se tiver um problema naquele pacote, meu amigo, 3 horinhas para você subir uma versão nova. Que isso é bem aí. Diferente do ambiente web, onde você pode subir lá, o cara do F5 já atualizou o teu site. Então, assim, eu acho que essa é uma das maiores importâncias de você trabalhar com CI quando você está falando de desenvolvimento para celular. O tempo entre você conseguir gerar o patch e o cliente baixar o patch, ele é muito maior do que quando você está falando de web. Então é bem importante esse negócio da qualidade para cada pacote que você gera.
Quantas vezes você já não fechou o seu dia para fazer, não, hoje tem deploy nas lojas, o negócio é complicado, a Apple é complicado de montar, então vamos guardar o dia inteiro para deploy. Meu, existe perder um dia inteiro para fazer um processo totalmente automatizado, entendeu? O processo de CI, de Continuous Deploy, que a gente vai mostrar aqui, você literalmente consegue, com um commit no Visual Studio, fazer absolutamente tudo isso. Você comitou o seu código ou numa branch específica, você consegue fazer esse tipo de configuração, você consegue publicar um aplicativo no canal alpha, no canal beta da Google Play. Tá?
Uma coisa que é legal sempre destacar é que as pessoas falam, ok, eu gerei um app, foi pra rua, encontrei um bug, fui lá, corrigi, publiquei o app. Corrigi o bug? Não, porque a versão 1 ainda vai estar na rua com bug e a versão 2 vai estar corrigida. Então, esse tipo de tratamento você tem que fazer antes. Você tem que garantir que seu app vá para a rua sem nenhum bug. Como é que a gente faz isso? Então, esse processo todo que a gente vai mostrar serve para garantir a qualidade dos produtos que eu vou estar distribuindo na rua. Então, é importante que a gente tenha isso.
E não dá para estressar o quão importante é esse tipo de processo de qualidade, a não ser que você tenha colocado um app com bug na rua. Que aí você vai sentir na pele o quanto você deveria ter testado antes para não colocar aquele problema. Porque é um problema que te morde depois. Porque não é todo mundo que vai atualizar e, putz, é muito problemático. Então, assim, esse tipo de processo acho que é necessário quando você tá falando de...
Quando a gente tá falando de Xamarin, a gente tem esses problemas que a gente está falando, vezes 2 ou vezes 3.
Tem um problema que... a qualidade maior do Xamarin, que é o compartilhamento de código, mas é algo que pode te dar uma dor de cabeça se você, por exemplo, já tem um app na Google Play, você faz a versão do iOS, tem alguma coisinha ali no código compartilhado, você quebrou o teu do Google Play sem perceber. E aí que o CI que vai te salvar também nesse tipo. Coisa.
Exato, mas aí lembrando, aí são as boas práticas. Não adianta de nada você ter CI se você não tem teste, certo? O CI é para garantir que os seus testes passam em qualquer compilação, qualquer alteração que você faz no seu código. Então, desenvolver um software bem feito, e aí vai desde os testes unitários até os testes que você consegue, teste de regressão, esse tipo de coisa, até os testes que você consegue fazer, por exemplo, com o Xamarin Test Cloud. Em que você roda o seu aplicativo em dezenas de dispositivos diferentes, garante que ele está funcionando em todos eles, ou descobre algum bug específico em algum device específico,
no Android 4.4.
De tela, no Android 4.4, por exemplo, e aí volta, e aí você consegue resolver esse bug, e aí sim, de fato, você libera a sua versão. Né? Então não adianta você garantir que funciona na minha máquina, testei aqui no emulador do Nexus 6.0, vou subir na Google Play. Não, peraí, né? Garante que todos os seus testes estão passando, garante que você não quebrou nada com aquela operação daquele ponto e vírgula ali, né? Aquela virgulazinha.
Ô, Chope, aproveitando, o Arthur Jardim fez uma pergunta lá. Se é difícil para colocar os meus testes para rodar automaticamente sempre após um commit?
Não, é a coisa mais banal. A gente vai mostrar isso. O nosso processo de CI tá fazendo isso na demonstração que a gente vai fazer, e só os testes de unidade, e no nosso deploy, né, numa outra build que a gente também roda os testes no Test Cloud, e se tudo passar, publica na Google Play. Então a gente vai mostrar essa demo para vocês já, tá?
Ô, meu Pablo, aí... Tá, né, agora eu tô aqui, hein? Tá me ouvindo?
Opa, sim, estamos sim.
Olha essa fera, meu.
E tem uma pergunta também sobre licença da Xamarin. Como faz para comprar a licença em reais? Cara, a minha, quando eu comprei em reais com uma empresa que vendia e era licenciada pela Zemanin. Eu não sei mais se ela consegue, mas entra no Brasil, no Brasil.net, ponto azuriwebsites.net, se inscreve lá no nosso canal do Slack e chama a gente lá para conversar, porque eu não lembro qual era a empresa e se ela ainda tem. Beleza?
E a gente posta lá para o conversa lá e acha qual que é o nome da empresa. Pessoal, o Pablo que entrou agora, ele é mais um integrante do VSTO Sprint. Então, Pablo, se quiser se apresentar aí pra galera.
E aí, galera, meu nome é Pablo. Eu tô começando agora com o pessoal do VSTO Sprint aí. E espero que seja bacana esse bate-papo com vocês.
Show! Então a gente estava falando da parte de integração contínua, o quanto é importante para quem está desenvolvendo um aplicativo. A gente falou de teste. Vamos para uma demo, pessoal. A gente está explicando como.
Opa, vamos sim.
Vamos sim? Quem que vai? Vamos o sim. Vini ou o Show?
E aí, Vini, como é que a gente vai seguir aqui? Tá mutado o seu microfone.
Pode começar você, que depois eu explico a parte mais de que a gente passou para fazer umas automações de criação de steps de build. Aí pode começar.
Beleza, show. Deixa
eu
só.
Eu vou fixar no show, você vai compartilhar a tela?
Beleza, só um segundo, deixa eu compartilhar a minha tela. Vou deixar lá.
Enquanto, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, tá, não, o Anjo já respondeu ali, a pergunta era sobre se dava para comprar licença do site, a Indy, tá.
Enquanto isso, vamos fazer também aí, pessoal, a gente criou uma comunidade chamada Brasil.net, dentro do Slack, entra aí no site, no comentário aí do vídeo tem o link. É uma comunidade totalmente livre, todo mundo é dono, a gente prega lá a liberdade para todo mundo, a gente dividiu canais, assuntos, então procura a gente lá para conversar. Tem quase 800 pessoas aí em menos de uma semana, tem debates sensacionais, a parte de JavaScript lá pega fogo, cara, Zemanin tem muito conteúdo. Então, se você quer participar de algo que é livre, algo que você vai ser respeitado, que vão respeitar os seus conteúdos, que você vai se sentir à vontade para debater sem ter ninguém ali te podando, cara, brasil.net.azuriwebsites.net, se inscreve lá, o convite já é feito na hora, entra no Slack, que é uma ferramenta excepcional e vamos que vamos.
O legal é que, assim, para a gente ver, toda a galera que está aqui, está lá no Brasil.net, e a gente tem caras, por exemplo, o cara que trabalha na Xamarin, tem muito...
Tem pessoal do Stack Overflow que trabalha no Stack Overflow, que tá lá com a gente, tem pessoal da Microsoft que tá lá, então, tipo, é um lugar, é pra galera que quer aprender, que quer ensinar e que quer ter liberdade pra fazer isso, basicamente é isso.
Show. Beleza, vocês estão vendo minha tela aí? Opa, continua.
Não, vamos lá, show. Depois
não, tranquilo, diga.
Não, eu ia falar que assim, pra quem tiver que assim, um cara que produz alguma coisa, blog, podcast, também dá pra divulgar isso na comunidade lá. Então ela serve também de janela pra quem colabora de alguma forma pra ajudar outras pessoas.
Show. Marco. Beleza. Todo mundo tá vendo minha tela aí? Tá boa a qualidade? Tranquilo?
Show de bola.
Perfeito. Bem, eu tô com várias abas abertas aqui, porque o processo é bem extenso. Eu vou primeiro só passar rapidamente sobre o que é o projeto. Eu criei um projeto Xamarin Forms. Aqui, literalmente, é totalmente independente da tecnologia. No caso aqui, a gente fez uma build para Xamarin Forms. Mas, bem, você pode ver aqui, a gente tem os arquivos.xaml. Não tem nada demais nessa minha tela, é uma única tela, realmente o aplicativo em si não importa, não é esse o objetivo, não é o importante desse cast todo. Você pode ver que é simplesmente uma caixa de texto, um label e um botão, tá? Fazendo binding para uma ViewModel, que faz algumas coisinhas aqui. Tem uma ViewModel, só para deixar organizadinho. E uma main ViewModel onde simplesmente tem o clique de um botão que faz o parse desse texto e vai somando o número, caso seja um número, e é uma coisinha bem simples, tá? Não tem nada demais, nada, nada, nada demais. Isso realmente não é importante, essa parte daqui do código não é importante pra gente. O que é legal é quando a gente começa a olhar para que a gente tem testes, ok? Então a gente tem um projetinho de testes. Vocês podem ver que eu estou explorando o código tudo dentro do próprio Visual Studio Online. Isso aqui é o Visual Studio Online. Eu não estou num editor. Eu posso fazer commits, edições do código, mas não é o ideal. Estou só vendo, dando uma olhada no Explorer do meu controle de versão aqui desse repositório Xamarin Build que eu tenho dentro desse projeto também, por acaso, chamado Xamarin Build, tá? Então eu estou usando aqui NUnit. Eu estou usando NUnit 2.6 só para poder subir esses testes no Test Cloud. Vocês vão ver isso aqui. Então a gente já fez alguns testes no Monkey Knights falando sobre testes no Test Cloud. A gente fez um cast específico para isso. Vocês podem ver que não tem nada demais. Estou simplesmente fazendo uma verificação que se o texto inicia com Welcome to Xamarin Forms, e quando eu clico no botão, ele muda o texto para AEL. É um teste muito simples, é só isso que ele faz. Eu estou usando Fluent Assertions aqui para ficar mais bonitinho só. Mas basicamente é isso que o meu teste faz, ele não faz muita coisa, ele é bem simples mesmo. Por padrão, o Test Cloud, como a gente já tinha mostrado nos outros testes, ele tira um screenshot dos testes rodando, um screenshot do final do step do teste, né? Então se a gente olhar, a gente tem aqui, eu vou mostrar no próprio Test Cloud. Eu já rodei algumas builds, todas essas builds foram automatizadas, tá? Eu não rodei nenhuma delas manualmente. Todas essas builds rodaram através do processo de Continuous Deploy. E, Vini, se puder só mostrar um pouquinho como é que funciona a parte do build, e eu volto depois e só mostro algumas coisas mais detalhadas da parte do Xamarin. Mas se quiser mostrar já a aba lá de build do VSO, do STS, e a gente já mostra isso, pode ser?
Beleza, eu vou compartilhar aqui, vocês avisam quando vocês estiverem enxergando minha tela.
Show.
Estão vendo, hein?
Sim.
Tá, beleza. Aqui basicamente, deixa eu abrir duas aqui. Aqui. Então a gente aqui tem uma definição de build, que aqui tem todos os passos de conexão ao Xamarin, compilação, tem parte de NuGet. Então só para vocês terem rapidamente um overview de como funciona hoje o processo de build no VSTS e já no TFS também, basicamente a gente trabalha em cima de tasks, que são processos pré-definidos de que eles executam determinada tarefa. Temos os, por exemplo, os mais genéricos, que seria, por exemplo, a execução de um script PowerShell aqui. Então você teria um PowerShell lá dentro do seu controle de versão que executa determinada tarefa. Temos os conhecidos, que aqui na parte de build, que é MS Build, Visual Studio Build, mas também a gente já tem os componentes específicos, Xcode, iOS, etc. Só para ficar claro aqui para todo mundo, mas como são criados esses componentes, né? A gente vê aqui GitHub, isso aqui é Microsoft, tá? VSO Agent Tasks. É open source toda essa parte de criação dessas build steps. E aqui, por exemplo, a gente entra em tasks. E aqui a gente tem várias tasks já prontas. Então, os seus build steps são atualizados pela própria Microsoft também. Depois a gente vai dar um exemplo de uma que a gente mesmo criou. Mas as padrões, a própria Microsoft cuida de atualizar o seu agent. Isso que é bem legal. Então, voltando aqui para a nossa build. Deixa eu pegar aqui. Cadê você? Aqui, não, vou pegar isso aqui que tem trigger. Só para dar um exemplo lá que o Shof colocou, né? Como que a gente vai ter certeza que um commit a execução de um commit vai fazer todo o processo funcionar. No caso aqui, o Chofe, no nosso exemplo, a gente fez uma trigger de continuous integration monitorando a master, ou seja, toda vez que a gente tiver entrega, que alguém fizer um push lá para master, o processo vai acionar.
O Vini, é bom colocar um parênteses aí para gerenciar expectativas. Uhum. O trigger de continuous integration só funciona se você estiver usando um repositório dentro do VSTS, um Git ou um TFVC. Uhum. Se você estiver conectado a um outro repositório fora, você só consegue fazer a build manual ou agendada, né?
A GitHub funciona, cara.
A GitHub funciona?
Deixa eu testei. Eu tenho certeza porque eu fiz hoje. aqui o próprio...
Essa task,
do Google Play Store é uma task que a gente fez, que eu estava desenvolvendo esses dias, e eu publiquei na loja hoje, e eu tenho no meu VSO, no meu VSTS, eu tenho uma build de CD, de Continuous Deploy, que está monitorando no GitHub cada commit que eu faço na master, nesse cara aí que o Moro está mostrando, não está aí, mas enfim, tem um GitHub, tá lá no meu GitHub, no Azeshof, tá monitorando a Branch Master, cada commit, inclusive, sobe no Marketplace.
Não, na verdade, você tem toda a razão. O que ele não monitora é repositórios externos, né? Então, se você tiver um Git próprio, um Mercury, ou Git Bitbucket, você não vai conseguir fazer a integração contínua, mas o GitHub tem razão, você vai fazer CI.
Ah, tá, eu não sabia
então,
que
ele fazia. Então, repassando aqui o processo, basicamente, o que, que o processo de build do VSTS é hoje? Ele é um orquestrador. Então, você já tem passos pré-definidos e cada um executa exatamente a sua função. Caso você tenha algum que não tenha um pré-step já pronto para aquela funcionalidade, você tem um PowerShell que faz aquilo, você executa o PowerShell. Mas o que a gente vai mostrar aqui é algo bem mais interessante. Então, no caso aqui, esse cara faz. Ele faz no GetInstaller, faz toda a parte de conexão ao Xamarin, faz a parte de build, e aqui é o que o Chofe estava explicando, que ele vai conectar lá no Test Cloud da Xamarin para fazer toda a parte de execução de testes. Que no nosso caso aqui é o passo que está demorando mais tempo. Mas aqui, se vocês forem verificar, ele já está enxergando o APK que foi o resultado da compilação. E ele vai executando. E a parte interessante aqui é o quê? Deu erro, você tem total liberdade de colocar que vai quebrar build a qualquer momento, no passo que você considerar importante. Então você vai fazendo essa orquestração sem nenhum problema. É isso, Chofe. Você já quer que eu vou para aquele outro passo?
Posso fazer uma pergunta? Eu pois também não? Quero fazer uma pergunta. Eu falei primeiro, hein, Diana?
Eu falo primeiro, Ângelo.
Vai lá.
Uma pergunta que ficou uma dúvida. Como é que você controla o ambiente que essa máquina está executando? Porque pode ser que o build esteja quebrando e uma atualização do Xamarin que vai fazer ele funcionar, entendeu? Alguma coisa desse tipo.
Mas está falando da máquina de compilação?
Isso, exatamente.
Então, aqui nesse caso, eu estou usando um hosted. Uma máquina lá do Azure que a gente está fazendo compilação. Lá a gente não tem muito controle do que está acontecendo.
Só tem esse demands aí embaixo, né, Vini? Que assim, conforme você vai adicionando as tasks, ele vai incluindo demands que na verdade são eu preciso desses caras para compilar. E aí tem uma página que diz quais são os softwares que os hosted builds suportam, entendeu?
Isso, eu já passei esse link pro William, que é como que é arquitetada uma máquina, o que, que já tem instalado dentro dela.
Isso, eu postei agora há pouco lá no canal do. Lá no chat do YouTube. E aí também vou postar lá no canal ALM lá no Brasil Show. Da
Tá, a minha pergunta é simples. A gente tem todos esses passos aí, e de repente no meio do processo deu um pau. Quebrou um teste unitário, quebrou alguma coisa. Eu consigo abrir um ticket, por exemplo, na minha parte de gerenciamento aí?
Uhum. Então deixa eu pegar as builds executadas aqui, que hoje foi dia de teste e a gente quebrou um monte, né? Deixa eu ver se algum teste quebrou aqui.
Essa é uma parte...
Pega nas de CI, acho que nenhuma tá com teste quebrado. Vê a primeira ou a segunda build de CI, quem sabe tenha.
O Ângelo, essa é uma coisa nova, que tipo, isso é bem recente no VSTS. Os caras melhoraram recentemente o produto para justamente viabilizar, sabe, a criação rápida de bugs a partir do build. Fica vendo aí que o Vini vai mostrar.
Essas builds realmente deram um pau por causa do Agent. Eu não tinha acesso, lembra aquelas lá que eu não tinha acesso ainda.
Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui.
É, melhor pegar alguma sua aí.
Ah, 92.
92 tem build quebrado?
Acho que tem. Só que muda o... Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui logado também, eu vou achar uma pra gente.
Fala uma que eu já compartilho aqui. Vê se tem uma.
Vai no VSL Sprint Channel. Que é o...
Esse é o Sprint Channel.
Eu acho que lá
tá bom.
Deixa eu ver aqui.
Me bateu um orgulho do Chofe agora. Não tem nenhum teste quebrado. Olha
só. É que só tem um teste, né?
É um projetinho de teste. Tem uma build lá também.
Eu subi o código já passando o teste. Então não foi nenhum teste
que quebrou aí. Você lembra, Serrados, qual foi a última que quebrou pra gente mostrar esse processo?
É, então eu tô achando aqui pra gente...
É, a gente não tem nenhuma complete de aqui, nada.
A única coisa que o Chofe quebrou foi o backspace, que ele não erra.
Eu acho que o retention policy deve ter...
Já deve ter matado.
É, matou.
Mas basicamente deixa eu... tentar achar uma que tenha teste aqui, mesmo com falha, mesmo sem falha.
É a do próprio aqui, ó. Lá tem. Isso
ó, é apesar dessa estar com sucesso, né? A gente tem aqui zero falhas de execução de teste. Caso tenha executado uma build e quebrou por falha, não de compilação, mas sim de teste, a gente tem uma seção chamada testes dentro do resultado da build. E aqui ele vai listar os testes, né? Aqui vai colocar cada teste e a gente tem esse botãozinho de Create Bug, que ele faz o quê? Ele pega todas as informações de diagnóstico e vai encapsular dentro desse Work Item de Bug. Então, o que vai trazer já de informação para o desenvolvedor do nível da onde ele conseguiu achar o bug e até linha de código, etc., vai ficar... Essa informação chega muito mais rica na mão do desenvolvedor, ele vai ser muito mais rápido nessa resolução. E claro que com o Continuous Integration ligado, o feedback vai ser o quê? Eu fiz o meu commit, eu não fiz a parte que se eu olhei se meus testes vão quebrar ou não. Aí o cara consegue rapidamente verificar se aquela alteração de código dele quebrou algum teste, aí você consegue fazer todo o ciclo de track bugs.
Ele mostra isso no Xamarin, lá no projeto do Xamarin, que tem testes, então ele mostra o resultado que volta do test cloud, vai numa build de CD.
Deixa eu mudar aqui pro nosso Xamarin build.
E no canal VSO Sprints eu rodei a build da Sprint 92, que era o que eu sabia que tinha teste, e um dos testes falharam. Pra você poder usar aí quando você quiser também.
É a CD, Chofin?
A de CD, vai na de CD. É, vai nessa última 14. Que rodou. Não, na última. Na última mesmo.
Ah, na última mesmo.
É. Só pra ver como que aparece. Então, só pra vocês terem uma noção, você pode ver à esquerda que ele mostra todos os steps da build que ocorreram. E aí ele tá falando que rodou 10 testes. Na verdade, não é que ele rodou 10 testes. Ele rodou um teste em 10 devices diferentes. Ele tá totalizando isso. Todos os testes passaram, demorou 7 minutos. E você tem aí, você consegue ver algumas informações já do teste. Caso você queira mais detalhe, diga.
Outra informação é que a execução, o tempo de execução dos testes, agora a gente tem gráficos também de execução. Se o teste falhou, a gente teria um gráfico aqui das falhas de teste. Então a gente está, o que a gente fala que é o resumo da build, né? Agora ele está bem mais rico de informações e a gente está conseguindo trafegar sobre essas informações bem mais fácil.
Animal.
E só para... É no canal VSO, Serradas?
É no canal VSO Sprints, isso.
Sprint 92?
Isso.
É, o Serradas em background aí executou uma build que a gente quebrou de propósito.
Só para vocês verem como é rápido, né?
É, E aqui, ó, 2 de 4 testes falharam. Então a gente tem uma efetividade aí de 50%, né? Que tá mostrando aqui, tempo de execução. Ou seja, da última build para essa, realmente são bugs novos, são testes falhados novos, porque na anterior não tinha acontecido nenhuma falha. Então é real time mesmo, que ele mostra assim, ó, a última tinha nenhuma, agora tem dois. E a partir dessa que você pegou, é você só criar o bug aqui. E ele não cria um bug aleatório, ele já leva um monte de informação pra gente. Ó, qual a classe, qual a classe de teste, qual a DLL, a que versão de build ele estava alocado. Qual a linha que deu o erro. Então tá ficando bem fácil fazer esse bug track e dar informações mais ricas pro desenvolvedor. Só não arruma quem não quer.
Deixa eu...
Beleza?
Não sei qual tela que tá mostrando aí. Você
pode mostrar o gráfico?
Só... Tá.
O gráfico?
O Will quer ver o pornográfico, quer dizer, o gráfico.
A gente tem o gráfico de execução de tempo de teste aqui. E temos o gráfico também de falhas de teste.
Nossa, que
fantástico. Mano.
Beleza? Posso fazer uma pergunta rapidinha? A gente, não sei se a gente citou no começo, a gente consegue integrar o Power BI com esses gráficos?
Esses gráficos não. Você consegue extrair informações de teste e gerar gráficos no Power BI, mas esses aí são proprietários do VSTS.
Bacana, show.
Isso. E esses gráficos aqui, uma das características dele, se você quiser montar um dashboard lá que você mostra para todo o seu time como que está a saúde do seu projeto, né? Então você monitora as builds como um todo, só que você consegue monitorar já detalhes internos da build, e um dos detalhes internos são os gráficos. Está ficando bem interessante essa parte.
Eu acho que eu tenho uma dashboard aqui que deve até para mostrar no projeto que a gente usa lá.
Isso. Voltar um pouco. Ô, Chofe, eu posso explicar já a parte de encapsulamento de novas tasks, ou você quer voltar para sua parte de test cloud? Pra gente terminar a parte de...
Só mostrar rapidinho a parte do test cloud.
Eu tô compartilhando. Então eu vou interromper aqui. Meu compartilhamento aqui.
Isso, para o seu, eu comecei o meu já.
Fica à vontade.
Will, acho que você tem que travar na minha.
Já tá travado na sua aí, Chofe.
Tá travado na minha? Estão vendo aqui o Test Cloud?
Uhum.
Perfeito. Então a gente rodou alguns testes no Test Cloud e essas builds foram automatizadas na nossa build de CD. O Vini vai mostrar isso um pouquinho mais. Mas o legal é que a gente tem aqui o número das versões, os diferentes tamanhos dos aplicativos, os picos de memória em cada um deles. E a gente tem esse resultado, a gente consegue, pelo VSTS, linkar e vir aqui para o Test Cloud. O Test Cloud exporta um XML que o VSTS consegue mostrar aqueles gráficos, né? Então vocês podem ver aqui que cada um dos testes rodando. Eu consigo, por exemplo, clicar nesse teste aqui. Ele vai mostrar os resultados desse teste rodando em cada um dos devices diferentes. Deixa eu dar um hide aqui. Eu consigo apertar para a direita, usar as setinhas aqui para navegar entre os diferentes modelos e dispositivos onde esse teste rodou. E se tivesse mais de uma screenshot, eu poderia apertar para baixo, para cima e para baixo, para ir entre as screenshots de cada um dos testes e ver todas essas comparações de pico de memória, como roda em cada device, por aí vai. Isso é simplesmente fantástico. Isso é o Test Cloud, a gente tem um cast específico para isso. Tem alguma dúvida do pessoal aí?
Ô, Chofe, primeiro é só dar explica um pouquinho o que seria esse Test Cloud aí. É uma outra ferramenta? Como que funciona? O que é isso aí?
O Xamarin Test Cloud é uma ferramenta de testes automatizados em devices físicos reais da Xamarin. Então, você consegue rodar o seu aplicativo, não precisa ser Xamarin, não precisa ser feito em Xamarin, você pode rodar um aplicativo feito em Objective-C, feito em Swift, em devices iOS, reais, sem nenhum tipo de problema. Você sobe esses testes, você automatiza a execução desses testes, verificando valores, clicando em botões, fazendo pinch, zoom, girando o device, fazendo o que você quiser, e você valida que os seus testes estão executando e como eles estão executando. Ele tira screenshots dos devices, como vocês podem ver aqui. A gente tem logs dos testes, a gente tem logs da execução do device inteiro, da execução inteira do device, então a gente consegue ter todo esse track para saber se alguma funcionalidade que você adicionou não funciona bem em alguma versão de sistema ou em algum device específico, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia. Não é simplesmente fazer o aplicativo, é fazer o aplicativo funcionar em todas as dezenas de dispositivos, os mais de 10 mil dispositivos diferentes que a gente tem para Android e, meu, mais de 30 dispositivos diferentes, somando, multiplicando pelas versões diferentes, né, de sistemas operacionais que a gente tem, muito mais de 30 que a gente tem do lado da Apple, a gente também consegue fazer esse tipo de teste automatizado. Basicamente isso é o Test Cloud. E o legal é que a gente consegue, só mostrando rapidinho aqui, a gente consegue, dentro da nossa build de CD, eu coloquei aqui na minha build de CD, um step, para rodar isso já tem, já vem da própria Xeven. Só para falar um pouquinho mais aqui, que o Vini passou bem rápido por cima, essas steps aqui, a primeira está restaurando os pacotes NUGETs para a compilação ocorrer um pouco mais rápido, não durante a compilação fazer isso. Ele ativa a licença do Xeven, e esse processo, você tem que ter uma licença liberada na sua, você tem uma quantidade de ativações da sua licença Xeven, que são 3 máquinas iOS e 3 máquinas Windows e 3 máquinas macOS, desculpa. E você precisa ter uma delas liberadas para você fazer essa ativação, então você tem aqui um Activate Xeven License, aqui está usando variáveis, só para não mostrar os valores aqui da minha senha, eu coloquei variáveis da build, login Xeven e senha Xeven. Ele ativa a licença do Xeven, faz de fato a compilação do projeto Xeven, então ele está vindo aqui, ó, dentro da pastinha Monkey Knight Build, Monkey Knight Build Droid, Monkey Knight Build Droid CS Prod, ele está compilando esse com a compilação da build, fazendo toda a compilação do projeto, e depois ele desativa a licença. Então ali no dashboard, você, durante a execução desse step aqui, se você entrar no dashboard da Xeven, você vai ver que você tem uma licença ativada lá para um Build Agent, que é o nome da máquina, Build Agent com um número lá, que vai ser o nome da máquina que está executando seu teste naquele momento. Depois ele roda os testes de unidade e aí ele sobe no Test Cloud, que é aquela etapa que eu fiz. Tudo isso automatizado, tá? Ele faz um atrás do outro, vai subir, caso tenha mais de um, mas aqui no caso um só, APK para a loja, no meu time que eu montei lá, que eu coloquei o Vini. Esse device você consegue pegar no último step da geração de uma build, de um test run lá no Test Cloud. Isso a gente mostrou no outro cast que a gente fez específico do Test Cloud, mas ele vai fazer toda essa execução. Você consegue especificar até a língua do dispositivo, né? Depois ele vai assinar o pacote APK do Android. Também coloquei aqui uma Key Store que está dentro do meu controle de versão. Ele está aqui, Android Key Store, no meu controle de versão. É criado pelo próprio Visual Studio, ele tem um tutorialzinho para fazer isso, ou via linha de comando, é a mesma coisa. Com a Keystore Password, o alias e a password, passando os argumentos, ele faz essa assinatura do pacote e essa build task foi a build task que eu criei. Eu vou entrar em mais detalhes, mas Vini, tem mais alguma coisa ali do VSO que você quer comentar? Do VSTS?
Eu só, como brinde, eu queria só falar rapidamente. Vou explicar rapidamente como que a gente construiu esse pacote novo, essa build task nova, né? Rapidamente só vou mostrar e você complementa e faz a explicação final de como você publicou isso aí no marketplace do Visual Studio Team Services.
Show.
Então, deixa eu só voltar a tela aqui. Pegar a build. Cadê a build? Aqui. Então, estão vendo minha tela?
Sim, então
vamos. Ah, beleza. Então, hoje o show, daqui a pouco ele vai dar mais detalhes. Ele criou uma build task chamada Publish to Google Play Store. Basicamente, o que essa... Falando bem a grosso modo, o que esse step faz? Ele vai lá fazer a publicação, mas por trás dele tá rodando um PowerShell... Já tá rodando um PowerShell. O Shove podia muito bem pegar o PowerShell e rodar ele como um script qualquer, só que para facilitar o uso, deixar os parâmetros expostos, mostrar o que é obrigatório, tudo direitinho, dentro do VSTS agora a gente tem uma parte que a gente publica build tasks ou uma extension para o Visual Studio Team Service e coloca ela no marketplace da ferramenta. Quem quiser acessar é marketplace.visualstudio.com.
E lembrando só uma coisa basicamente legal, ele não fica limitado ao VSTS. Você pode baixar no seu Visual Studio, no seu Team Foundation Server, on-premise, tá?
Isso.
Isso é uma coisa bem legal.
Isso, a partir agora do update 1 ou 2, cerradas. A gente pode instalar Visic do Marketplace no nosso on-premise.
Do 2.
Do 2, né? Isso aí, só confirmando. Então a gente tem esse cara, mas basicamente como que a gente trabalha para criar os nossos próprios componentes e como que nosso componente pode ser elegível a ser um componente global. Isso que é bem legal. Só para vocês entenderem aqui, a gente tem uma linha de comando que é o TFX. E hoje esse TFX ele tem algumas funcionalidades para trabalhar com extensions, work items, extensions, work items ou builds. Aqui você faz o login dele, etc. Mas basicamente, quando você dá um TFX build tasks aqui, ele pergunta o que você quer fazer. Quando você fala que você quer criar um novo pacote de build tasks, o que ele faz? Ele baixa na sua máquina o escopo do projeto de como que você vai subir todas as características desse seu projeto, ou seja, todos os arquivos necessários, as pastas necessárias, como que você vai fazer o seu JSON, um exemplo de PowerShell, e aí você só complementa com a funcionalidade do seu projeto. Isso é bem legal, foi assim que o Schoff começou a construção do projeto dele. Então o que a gente fez inicialmente? A gente fez um TFX Build Tasks Create, criou o projetinho, fez a funcionalidade. E aí para a gente testar na minha conta do visualstudio.com, basicamente a gente fez um TFX Build Tasks com a opção Upload. Aqui eu não vou fazer, mas basicamente ele pergunta onde que está o path da sua aplicação. Se você já tiver no path onde você está desenvolvendo, você coloca o ponto e ele vai publicar inicialmente na sua conta do visualstudio.com, porque eu já tinha me logado através do comando TFX login. Então você já tem essa build task publicada dentro da sua conta do visualstudio.com. E aí o show falou, putz, essa funcionalidade muita gente vai precisar, por que não colocá-la no marketplace do Visual Studio? E aí, a partir desse comando, deixa eu só dar um enter aqui, Ctrl C, só para sair do prompt. A partir desse comando, o Schoff começou a utilizar o TFX Extensions, que aí sim ele vai explicar detalhadamente quais foram os passos, mas você transforma esse cara num componente publicável no marketplace. Quer complementar, Schoff?
É exatamente isso, cara. Sem tirar nem pôr. Eu, por debaixo dos panos, esse script eu encontrei. Aí eu pensei, poxa, será que dá pra fazer isso? Aí eu sabia que dava pra fazer, porque eu conhecia já que existia uma API, mas eu queria subir isso como uma build test. Aí eu comecei a pesquisar como é que eu ia fazer. Eu fiz inicialmente um comando... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Mas inicialmente eu fiz um comando PowerShell e simplesmente fiz exatamente o que o Vini falou. Criei um PowerShell aqui, ó, um Add Build Step. Vocês estão vendo minha tela, pessoal?
Sim.
Sim. Eu vim aqui em Add Build Step, em Utility. Eu coloquei aqui embaixo um PowerShell, Run PowerShell Script. Adicionei, coloquei no meu controle de versão um scriptzinho e fui testando várias vezes, né, até eu conseguir deixar ele 100% para rodar isso no ambiente. No ambiente da Hosted Build, né? Porque o que acontece? Essa máquina do Hosted Build, ela vem zerada, totalmente zerada, com as capacidades que você pede. Mas ele não vem com tudo. Por exemplo, a versão do Python que vem é a 2.7. Eu estou utilizando essa bibliotecazinha aqui do Google. Eles têm uma versão em Java e uma versão em Python. Eu não ia usar a versão em Java de nenhum, que eu ia ter que instalar o Android Studio ou alguma IDE. Eclipse, meu Deus do céu, na minha máquina eu não queria fazer isso. Eu preferi instalar o Python, então eu usei a API de Python para desenvolver esse script. Essa APIzinha que tem que instalar via pip, é essa Google API Python Client. Se vocês derem uma olhada no font, ele está no meu GitHub, github.com/azeshof/vsts-test-publish-playstore. Vocês têm todo o font dessa extension. Aquela parte de extensions que o Vini mostrou, a gente utiliza esse VSS Extension JSON, que tem toda a definição, não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas ele tem toda a definição da extensão que é publicada no Marketplace. Você manda um e-mail para eles para você deixá-la completamente pública, mas você tem que mandar um e-mail para um e-mail específico da Microsoft só para mostrar que você não bot. Eles liberam o acesso para você subir extensões, é bem tranquilo. Sem muitos detalhes, o importante aqui é essa parte de contributions, essa extensão pode ter mais de uma task, pode ter mais de uma adição, mais de uma edição que ele faz dentro do meu Visual Studio online, dentro do meu VSTS. No caso, eu tenho só uma coisa, que é uma build test, essa build task aqui, que é uma build task, que chama Publish Play Store. Se eu voltar aqui, eu tenho uma pastinha, Publish Play Store, que tem, de fato, a build task, que é aquela primeira etapa que o Vini mostrou, que é basicamente esse tasks.json, que é um JSON que define como que vai ser o meu build task. Aqui, ele tem todos os parâmetros, então se a gente entrar aqui no Visual Studio, no VSTS, na minha build CD, você tá vendo que tem um monte de parâmetros, tá? JSON file, apk path, package name, locale, update message, track. Todas essas informações, inclusive esse drop-down, estão sendo puxados desse cara aqui, ó. Desse inputs, tá? Então eu consigo definir dezenas de coisas, dezenas de informações. Pode ver aqui o drop list, tá aqui, ó. Alpha, beta, production, rollout. Todas essas opções, eu fiz isso. E quando você instala ele via... Esse aqui eu não abri, abri várias abas, esse aqui eu não abri. marketplace.visualstudio.com, até vou entrar aqui na abinha de manage, vocês verem como subir é a coisa mais fácil do universo. Inclusive tem linha via TFX que você consegue fazer o publish na loja, no marketplace, direto via linha de comando. Então se vocês veem aqui, é simplesmente upload new extension, você cria o nome da sua conta, é coisa bem fácil. Botão direito, update, você só sobe o... quando você compila ele, ele gera um pacotezinho. É bem simples mesmo, não tem nenhum bicho de sete cabeças. E basicamente essa task, o que ela faz... deixa eu... aqui, peraí. Essa task, basicamente, ela roda... esse task.json está falando que a execução dele em PowerShell, esse comando por enquanto só funciona em PowerShell, daria para fazer, por exemplo, ele rodar também no Mac, se fosse um TypeScript via Node, tá? Então tem como executar ele também cross-platform. No caso, eu desenvolvi ele primeiro em PowerShell, porque eu tenho mais domínio disso, para mim foi mais fácil, ele funciona só no Windows por enquanto. Você não consegue fazer isso numa máquina hosted se você estiver desenvolvendo isso para Android e no macOS, mas no Windows funciona, tá? Ele está falando que ele vai rodar esse Publish PS1 e ele vai passar todos esses parâmetros para esse Publish PS1. E o que tem nesse Publish PS1?
Chove, só posso fazer uma pergunta antes que saia do...
Opa, por favor, diga.
Você citou o TS ou o PowerShell. Se, por exemplo, como a tua tarefa está escrita em Python, vamos supor que você tem um domínio absurdo de Python, você pode usar o Python como pai ou você precisa ter uma camada de PowerShell para chamar essa...
Eu acho que você precisa ter uma camada de PowerShell ou de TypeScript para chamar o Python.
Precisa.
Precisa, né? Ou é TypeScript via Node ou executado via Node ou o PowerShell. Tá.
Beleza.
Mas basicamente você consegue ter 20 linhas de código só para ter a definição dos parâmetros no PowerShell.
Faz uma camada minúscula.
É uma camada a mais, né? Mas tem que ser. Não tem muito jeito. Esse script em PowerShell, ele recebe todos os parâmetros que vêm do portal. Basicamente, pega os parâmetros que vêm do portal, todos eles são obrigatórios, pelo menos da forma como está agora. Lembrando, open source, quem quiser fazer uma branch aí, um pull request mais do que aceito, se quiser portar ele para Node também, com TypeScript, fiquem à vontade, super aceito adições, contanto que passe na build, que eu fiz uma build no meu VSO que faz a publicação automática disso aqui, lá no canal de... nesse carinha aqui. Aqui tá a task publicada, só para vocês terem uma noção de como é que ele fica no portal, marketplace.com, e tem o nome dela aqui. Você pode instalar no seu ou fazer o download para colocar no seu no Team Foundation Server. Mas voltando, basicamente o que eu faço é garantir que o Python está instalado. Como eu tinha comentado, o Python que vem na máquina hosted, ele é o Python 2.7.3, se não me engano, 2.7x. A partir do 2.7.10 já serviria para mim, mas como a versão que tá lá é muito antiga, eu tô baixando a 3.5.1, só verificando se já não tá instalada uma 3.5.1 ou a 3.6. Se não tiver instalada, eu baixo o Python, isso deu bastante trabalho, baixar o Python, desipar ele, desipar a biblioteca interna dele para poder de fato usar. Aí eu baixo o pip, coloco ele no path, né, para eu poder utilizar de qualquer script. Baixo o pip, que é o gerenciador de pacotes do Python. Instalo o Google API Python Client. Aí sim eu rodo o meu script em Python, tá? Então, passando vários dos parâmetros que foram passados lá do script. Então, tem várias etapas para garantir que o Python está tudo ok, para só então executar esse script Python. Esse script Python eu achei boa parte dele já implementado do próprio Google, fiz apenas alterações nele para ele ser mais genérico. Antes ele só suportava descrições em inglês, eu coloquei ele parametrizado para aceitar língua, né? Eu coloquei por padrão inglês, mas enfim, tem várias parametrizações que eu coloquei a mais. Ele fazia autenticação via OAuth. Eu fiz uma autenticação diferente, eu não estou fazendo via OAuth, eu estou fazendo via, se vocês entrarem bem, lembrando, para você fazer essa publicação, uma das coisas mais chatas, isso é requisito do Google, você tem que primeiro publicar o seu app uma vez, tá? Então eu vou entrar aqui no... Aqui, esse é o aplicativo que eu fiz, tá? Monkey Knight Build, eu criei ele na minha Google Play, simplesmente para teste. Aplicativos, eu simplesmente criei ele, tá? Coloquei todas as definições e publiquei uma primeira versão em produção dele. Nem precisaria estar em produção, podia estar só em alfa, mas enfim, fiz um primeiro upload de um APK, isso que é o necessário. E essas outras duas versões, essas outras três versões, duas versões, né? A 01 e a 02 foram feitas upload via a build de CD, de Continuous Deploy, tá? E eu abri um teste alfa aberto para esse aplicativo, ele está na Play Store, se vocês procurarem aí, quem tiver Android pode baixar. E feito a primeira criação do aplicativo, você consegue aqui na abinha de configurações, eu não vou entrar, mas você consegue linkar ela com a sua conta, na verdade está aqui, você consegue linkar ela com uma conta de serviço do Google Developer Console. Eu criei uma credencial de conta de serviço. Antes ele usava via OAuth, mas ele tinha que fazer um processo que era um pouquinho pior, porque a chave expirava, não era uma forma tão tranquila. Ela tinha auto-renovação, mas você tinha que rodar isso no browser uma vez, e não ia ser tão fácil de colocar isso nas inscrições. Então, como você consegue extrair esse JSON diretamente do Google Google Developer Console, você extraindo essa chave que você cria via JSON, não via P12, eu consegui alterar o script para ele fazer o parse através desse from JSON key file name. E aí ele pega esse arquivo JSON que você passa via parâmetro aqui, key.json, que eu extraí lá do Google Developer Console. Então, esse arquivo JSON, ele está no meu controle de versão, tá? Eu poderia até fazer um upload dele, porque é simplesmente um texto, eu poderia colocar ele por aqui, mas eu prefiro colocar ele no controle de versão para deixar isso um pouquinho mais organizado. Feito isso, a build vai passar esse path dele para cá, eu vou carregar esse arquivo, passar para esse negócio que já é a API do Google, vai me dar a credencial, e aqui daqui para frente eu só fiz algumas alterações para ele subir o número da versão, subir na track específica, fazer a listagem para a língua específica com a mensagem, tá? Fiz apenas algumas alterações para parametrizar ele um pouco a mais. E basicamente é isso. Essa é a build task. Se der algum erro, ela vai indicar. Alguns desses comandos errarem, a sua build vai falhar. E basicamente é essa execução, esse script e toda essa parametrização que eu fiz da passagem dos parâmetros que vem do portal para o PowerShell. Ele baixa o Python, aí ele consegue executar o script em Python, passando todos os parâmetros que vieram do PowerShell, tá? Então tem vários passos, mas depois que uma vez está feito, isso aqui consegue ser reutilizado, essa build step que eu criei consegue ser reutilizada para fazer upload de qualquer APK em qualquer Google Play, e também com qualquer língua, com qualquer descrição. Tem muita coisa para melhorar, daria para colocar padrão aqui para o update message, eu conseguiria inclusive pegar o update message, por exemplo, futuramente colocar as mensagens de todos os commits que foram feitos aqui, teria como fazer isso. Eu posso inclusive publicar em produção, poderia ter uma build de continuous deploy para production, tá? E por aí vai. Então todas essas etapas são complexas, não é uma coisa fácil de fazer, mas agora, para vocês, é fácil. É só instalar essa extensão que agora já está pública no Marketplace.
Animal, velho.
Resumidamente, voando é isso.
Super, tá? Super trabalho de chofe.
É, deu trabalho, mas o legal é que a gente consegue ter uma build que de fato o aplicativo foi subido. Essas execuções que a gente tem aqui, ó, do APK em teste alfa, essas duas builds, a 101 e a 102, são builds compiladas diretamente do processo de continuous deploy. Lembrando que essas alterações de número de versão, tanto o 2 e o 3, quanto o 1.01, quanto o 1.02, são informações que você tem dentro do seu manifesto, do seu aplicativo. Então essas informações eu tive que alterar manualmente. O script ele ainda não faz, né? Nem sei se faz tanto sentido. Essas alterações aqui do Android Version Code e do Version Name. Essas informações não são alteradas pelo script. Então, se você não subir uma alteração aqui, o próprio script do Google, essa última etapa aqui, quando tentar fazer o upload da inserção e fizer o upload aqui, ó, Service Edit APK Upload, quando ele subir, isso aqui vai dar um erro. Tá? Isso aqui vai dar um erro e vai parar a sua build e não vai subir. Ele vai falar que já existe um APK na loja, né, que você já subiu, com um version code já utilizado. E aí você vai ter que subir esse número manualmente. Isso é parte do processo do Google, não tem como pular, você tem que fazer isso manualmente.
Ô, Chof, saiu essa semana, se eu não me engano, a semana passada, um pacote de enhancements para o VSTS para fazer justamente alteração em arquivos, né, de configuração, né, que a gente chama de config tokens, né? Então, se você colocar alguns build cards em arquivos que você quer modificar em tempo de build, tá saindo agora alguns enhancements para o VSTS que te ajudam nesse sentido.
Fantástico, daria para automatizar então essa última etapa,
né? Isso, exatamente.
Show. E para instalar esse cara é simplesmente clicar nesse botão, não tem muito segredo. Quando tiver instalado no seu VSTS, você tem aqui na linha de Extensions, Manage Extensions, ou Browse Marketplace, que vai te levar para todas as extensões, e você consegue aqui adicionar, você vai ver todo o gerenciamento das extensões que estão instaladas no seu Marketplace. Tá? Aqui no caso, a do Vini, no VSO do Vini, não está instalado a minha, porque ele fez o upload pelo TFX. Tá? Mas o processo é o mesmo, quando você instalar ele por aqui, ele vai perguntar onde você quer instalar e ele vai instalar lá com vai adicionar, no caso, como era a única extensão que tinha, ele vai colocar só aquele build step a mais. Mas basicamente é isso, né? Não é um bicho de sete cabeças, mas tem muitas etapas. Oi?
Essa loja, ela só tem... que eu vi que ela é beta, então acho que ela deve ser um negócio mais recente. Ela só tem a parte pública, ou eu consigo publicar algo que só pode ser visível, por exemplo, para minha empresa, para o escopo limitado ali?
Pode sim. Quando você cria a extensão, se você não coloca essa flagzinha aqui, deixa eu pegar... Dentro do JSON de definição da extension, você tem uma flagzinha se é public. Tá? Então, enquanto você está desenvolvendo, você não vai ter esse public ou vai estar public false. E quando você fizer o upload, aqui no Manage Extensions, a availability não vai estar public, vai estar private. E aí você consegue apertar o botão direito, é que agora não está mais, né? Porque agora ela já está public, mas você consegue fazer botão direito e vai ter um share. E aí você clica nesse share e você escreve, por exemplo, que foi exatamente o que eu fiz, né? vinijmoura.visualstudio.com e ele vai liberar só para aquela conta de Visual Studio. Você consegue fazer isso manualmente, para conta a conta, né? Para várias contas, você consegue colocar e tirar acesso delas enquanto ela não for pública.
Nossa, muito legal.
É muito legal, cara. Essa parte, meu, me apaixonei, cara. É muito top isso. E o legal é que você não tem só extensões que você consegue fazer de build tasks. Você consegue fazer, meu, aqui colocar um botãozinho no botão direito a mais, sabe? Tô exagerando, mas é quase isso. Tem não, muita isso coisa que você pode fazer.
O VSTS, ele tem o que eles chamam de pontos de extensibilidade, né? Então,
só pra...
ele vai liberando...
Ô, Chof.
Oi.
Só, Volta lá na build, só pra complementar o que o Cerrados acabou de dizer.
Ah, na build, peraí.
Volta na build. Isso. Tá vendo aqui do lado aí onde tá build status? Esse web contest.
Direito inferior.
Isso.
Ah, sim.
É, tem uma extensão que você instala no VSTS que te mostra no contexto que você tá, como que você estende aquele contexto. Então é a extensão que te ensina a desenvolver extensões.
Que fantástico. Entendeu? Ah, inclusive esse Group Project eu tinha clicado aqui, não sabe o que era.
É, então,
eu clico aqui, é que mostra só isso.
Com o contexto que você tá dentro, o que é chamado de hub, né? Ele fala assim, ó, pra esse hub, você estende desta maneira. Então essa extensão te ensina como você estende.
Fantástico, cara. Simplesmente fantástico.
Posso colocar um parênteses legal também, ô Chouf? Já que a gente já tá nesse ponto falando de extensibilidade e tudo mais. É, clica na aba release ali. Por favor.
Aqui. Abrir release. É, isso é uma coisa, tá, pessoal? A gente fez tudo via build, mas o ideal era fazer todo esse processo de deploy dentro de um release, tá? Dentro de um RM, que é o Release Manager.
O que eu quero dizer aí? Essa abinha, não vamos entrar muito no mérito, porque acho que não é o foco, pra gente nos focar, mas isso aí é o Release Management como serviço, né? O Release Management é uma ferramenta para você fazer deploy automatizado. Qual que é a mensagem que eu quero passar aí? Da mesma forma que você cria build tasks, já é possível também estender e criar release tasks, porque são idênticos, né? São muito parecidos. É uma task que você adiciona uma caixinha lá no release e ele faz alguma coisa, né? Então, o que o Chouf falou faz total sentido, mas mais para você conseguir gerenciar direitinho o seu ciclo de vida, para você separar responsabilidades, né? Tem a parte de build, o que é build? É empacotar, testar e tudo mais. E agora eu tenho o Release Management como serviço. Por que é legal aí? Porque aí eu tenho gestão de ambiente e tudo mais. Mas o recado é, eu consigo criar Release Tasks também com as mesmas técnicas de criar Build Tasks.
Inclusive essa que eu fiz, ela já está aqui, ó. Eu consigo utilizar ela aqui.
Porque lá no seu script você consegue definir o escopo. Se ele é de escopo só de build, se ele só vai aparecer em build, ou se ele vai aparecer em build e release ou só release, entendeu?
Uhum. Eu coloquei os dois mesmo porque eu sabia que fazia sentido. Isso. Esse cara aqui, ó, no tasks JSON, uhum. Você tem aqui o scope.
É o scope build release.
Category build.
Tem scope em algum lugar aí. Ou se você não define, ele assume build.
Tava lá em cima, Chouf.
Aqui tá só build.
Ali, ó.
Só category build. Ah, visibility build release, tá certo. Isso. É isso aí.
Isso, o category é pra você definir qual sessãozinha lá ele vai aparecer.
Dentro da janelinha de
seleção. Sim, que eu cliquei aqui e ele aparece dentro dessa build aqui.
Build. Tinha que aparecer em build.
Isso, ele tá aqui dentro dessa categoria.
Isso, perfeito. Exatamente.
Perfeito. Não, é fantástico, esse negócio é simplesmente fantástico. E você pode estender, cara, da forma que você quiser. Se você quiser não deixar isso público, meu, faz uma extensão que atende às necessidades da sua empresa e coloca como privado e, meu, faz o que você quiser, não precisa estar no GitHub, né? Pode.
Tem até Sonar Cube lá?
Tem, cara.
Sonar é Cube. Aquele software de edição de música, é isso? Não.
Completa o vídeo com sucesso, toca. Coisa, né?
Deixa pra lá.
Tava indo tão bem, né, até agora.
Tava.
Dá pra fazer uma extensão que toca uma buzina.
Bem, mas acho que é isso que a gente tinha pra mostrar, assim, a gente principal. Só mostrar aqui os steps da build rodando pra vocês. A gente não vai rodar uma aqui que demora, tá? Demora uns 10 minutos pra rodar a build inteira. Uma build de CD. Na verdade, demora um pouco mais, porque os testes demoram 9 minutos pra rodar no test cloud, até voltar, tudo demora um pouco. Mas se a gente ver aqui a última build que deu certo, 7 horas atrás. A gente tem aqui todo o log da build. A gente consegue clicar aqui em build.
A última build demorou 17 minutos e meio.
Isso, ó, 17 minutos e meio para rodar, né? É quase 20 minutos para rodar. Então ele vai pegar os fontes do controle de versão. ele tem o log disso, vai fazer o NuGet Restore, vai ativar a conta, vai fazer a build do Xamarin, lembrando que como isso aqui está rodando numa coisa on-premise, né, numa hosted build, ele demora pra caramba pra fazer essa build, porque ele restaura todas as APIs do Google Play, tá?
Todos. Na verdade, ele sobe uma máquina, toda vez que você vai rodar uma build, a gente tem um negócio chamado hosted pool, né? Que na verdade é um pool de agentes que ficam lá pra executar suas builds. Se você roda uma build, a primeira ele vai demorar pra caramba, porque ele vai subir uma máquina nova, né? Se você roda na sequência, ele vai usar o pool. Esse pool tem um timeout, que eu não sei dizer qual é. Mas se você demora de novo, ele vai provisionar uma máquina novinha de novo para rodar o seu build. Então, cara, pensa, toda vez que você vai rodar um build, ele provisiona um ambiente para você, né? Então, há de se considerar que é plausível esse tempo que demora, né?
Show de bola. Bem, aqui tá travando aqui, que meu, tá muita aba, minha máquina tem só 4 GB de RAM. Aí tá... tá travando um pouco, mas basicamente você tem aqui todas as etapas. Uma das últimas etapas aqui é o Test Cloud, que é esse carinha aqui, acho que é esse carinha aqui.
O que demora isso, mais 10 minutos aqui.
Isso, é o que demora mais 10 minutos, ele sobe o APK, tem os resultados dos testes, começam a rodar, e aqui, ó, terminou de rodar em tantos devices, tá rodando em tantos devices, vai ter no report aqui, depois ele retorna um XML, e aí você tem você consegue nessa build, o VSTS, ele associa esse XML para os resultados da build, só que ele não tem tantos detalhes, né, então você ainda, às vezes, tem que voltar aqui no Test Cloud para ter todas essas informações. Ele tem bastante coisa, mas não tem o report completo como você tem dentro do Test Cloud, né? Caso algum teste falhe, por exemplo, quem sabe você ainda tem que voltar para cá. E esse processo do Publish to Play Store tem todo o log dele, você vai ver que ele começa a executar, roda, ele baixa o Python, né? Configura o Python, baixa o pip, instala a dependência do pip, aí roda de fato o script, né? Finalmente, e ele fala, version code 3 uploaded, breakout set for version code, listing for language PTBR updated e being committed. Quando dá o committed, significa que ele de fato termina e publica isso na Play Store. Então, meu, todo o processo, essa step poderia estar aqui dentro do Release Manager, sem nenhum tipo de problema. Você só teria que aqui no Artifact Drop subir o APK para o Release Manager poder pegar esse APK e baixar ele numa outra release e subir ele de novo no Google Play, tá?
Perfeito.
Acho que é isso.
Acho que não tem nenhuma dúvida ali, o chat tá bombando, mas... enquanto a gente estava falando aqui, estava todo mundo respondendo lá, o Serradas, a gente passou um monte de link lá. Pena que não grava histórico, então assim, quem estiver assistindo e não e quiser mais informações, entra no Brasil.net lá e procura a gente. Deixa eu tirar o choque aqui, estava preso nele lá. E aí a gente passa os links de novo. Legal?
Show.
Ângelo, você conseguiu ver alguma pergunta que eu não vi?
Não, só o rapaz perguntou sobre criptografia no Xamarin. Eu tô postando lá no Brasil.net pra gente olhar lá.
Tá travado na tela do Moura ou impressão?
Tá travado?
Na minha?
Pronto. Eu apanhando pra caramba. Hoje teve tanta mudança de tela que eu
tinha. Deu ruim responder, mas.
Fiquei perdido. Mas, gente, acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma consideração?
Eu tenho uma que é o seguinte, eu acho o trabalho que o pessoal do VSO Sprints faz sensacional, e eu acho que vocês podiam fazer um hangout também, pessoal. Seria bem bacana, porque é um assunto que a galera tem muita dúvida, muita curiosidade, é um assunto que eu acho que vale, vocês têm um conteúdo excepcional e uma experiência que para contribuir aí gigantesca. E estão convidados aí sempre a participarem do Monkey Nights, mas eu acho que é legal vocês fazerem um hangout aí a cada 2 semanas, 3, enfim. Ou ter mais Botei vocês numa fria agora, né?
Não, cara, eu tenho que falar que eu fico feliz com a recomendação, porque eu percebi que o Ângelo ficou sério ali agora, né? Mas eu fico feliz com a recomendação e certamente, assim, a gente vai considerar, porque a experiência com vocês aqui foi muito legal. Deu pra ver que é mais dinâmica, diferente da forma com a qual a gente faz, né?
Sim, sim.
E
a gente não prepara.
E vocês com a experiência que vocês têm, vendo o formato que a gente faz, dando essa recomendação, não tem como não considerar, entendeu?
Obrigado. Só pra você entender o nosso momento, a Microsoft enfileirou tanta coisa pra entregar, cara, que eles estão tão vida louca no momento, que a gente tá aí com quase uma sprint e meia pra gravar. A gente tá tentando se organizar, porque eu acredito que essa onda da Microsoft que parece que eles estão tirando atraso, não, eu preciso entender ainda o que tá acontecendo, mas eu acredito que em 29 de março eles dão uma sossegada e eles vão anunciar muita coisa no build. Eu acredito que seja esse o timeline. Depois eles vão voltar a um ciclo de vida normal de 8 features por sprint, porque só pra vocês terem uma ideia, na primeira do ano que eles ficaram um mês e meio sem entregar, que acho que todo mundo saiu de férias lá, eles entregaram 18 de uma vez. Então a gente tá correndo atrás, mas a ideia de fazer hangout é bem legal.
Do VSO Sprint. Foi o primeiro longa-metragem do VSO Sprint, foi quase um Senhor dos Anéis.
Que a gente tanto que pro primeiro VSO Sprint do ano, a gente até mudou a forma de divulgação, a forma de publicação no YouTube, porque DVD, se, né, a gente pegasse e colocasse 18 sprints no vídeo só, a gente fez as contas e ia passar de uma hora e meia. Então a gente agora tá publicando em formato de playlist no YouTube, porque daí a pessoa consegue visualizar somente aquela feature que ela tem vontade, não precisa ficar cortando o vídeo para facilitar o uso, né? Ficou bem mais fácil a gente receber esse feedback e já melhorou esse pedaço aí.
O nosso podcast direto passa de uma hora e meia. Tipo, o de hoje já passou.
Né? Já tá passou. Aí, hoje,
já passou. Agora é guerreiro, mano.
É guerreiro.
Não, mas acho que, por exemplo... A gente continua com os vídeos, claro, mas, por exemplo, um dia eu quero fazer um hangout só pra falar de extensions. Aí seria legal já colocar o tema pra galera entrar, onde eu vou falar só de gerenciamento, de backlog, etc, etc. Porque se a gente abrir o tema, aí a gente vai ficar aqui umas 3 horas com certeza.
Mas o...
Teste diferente que você consegue fazer, tanta coisa diferente que você consegue mudar, né, meu?
Mas é legal, cara, assim, eu agradeci de verdade porque abre a mente, sabe, assim, a gente fica com a visão fechada ali naquele formato que a gente montou, e vendo vocês aqui, como vocês fazem, a dinâmica que vocês montaram, que é bem legal, assim, foi muito bacana participar, abre a mente,
é
sabe?
Fácil, cara, é só não organizar, mano.
É que a gente era um... Eu sempre assisti, eu vejo o show falar sempre, eu sempre assisto, e fazer parte agora como convidado foi super importante pra gente ver que o que a gente tá fazendo também tá tendo valor pras pessoas. É bem gratificante e deixa a gente bem feliz.
Legal. Só pra quem quiser acessar o canal de vocês, link, Facebook, YouTube, acho que é legal deixar aí pra quem for assistir o vídeo depois.
Certo. No YouTube é canal VSO Sprints. Se colocar youtube.com/canal VSO Sprints, acessa. No Facebook tá como VSO Sprints Brasil, né? E a hashtag. E a gente no Twitter aí a gente usa a hashtag VSO Sprints. É isso, o Pablo, nosso manager de social media.
Exatamente isso aí.
Boa.
Show. Cara, o Anjo já falou, assim, quando a gente pensou em fazer DCI, logo a gente... Acho que foi algo meio que automático pensar em convidar vocês, porque vocês fazem um trampo sensacional, então, putz, é um prazer ter vocês aqui, como o Anjo falou, fica convidado para os próximos, com certeza.
Valeu.
E a recíproca será verdadeira, sempre.
Legal.
Até vou mudar a minha animação, porque eu tô no clímax agora.
Então, Então, beleza, vamos ver ali só se tem alguma outra dúvida. É, não, o Maurício, herói, que ficou até agora agradecendo, ficou muito 10, ajudou bastante ele. Teve um pessoal também que antes lá, agora esqueci o nome do menino, o Bruno. Brian falou que estava legal. Brian.
É, isso.
O Arthur Jardim também falou que estava muito legal. É, o Ângelo Carlotto também fez um joinha lá. Então, galera, pô.
O Brian que está acompanhando todos aí.
O Brian tá em todos, cara. O
Brian tá sempre com a gente aí, porra, bacana saber isso.
O Brian
já tá merecendo. Já tá merecendo o macaquinho, já. Já,
o Brian, acho que, se não me engano, o Brian ganhou um livro, cara.
Ganhou um livro.
Oh, e falando nisso, hoje eu recebi mais um livro igualzinho que o Brian ganhou, então no próximo Monkey Knight eu vou sortear. A gente vai sortear de novo.
Opa!
Um livro sobre legal, Brian, hein?
Atentem para a minha homenagem ao William. Nesse momento. Eu descontraí, né, galera? Mas beleza.
É isso aí, pessoal. Boa noite e.
Boa noite.
Valeu aí.
Boa noite, galera. Obrigadão.
Valeu.
Valeu.
Até mais. Tchau, galera. Boa noite.
Até a próxima.